A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa na manhã desta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados por envolvimento na trama golpista. Eles integram o Núcleo 1, considerado pela Procuradoria-Geral da República o mais importante da organização criminosa. O STF reservou 5 dias para o julgamento, entre 2 e 12 de setembro. Um esquema de segurança reforçado será montado na Praça dos Três Poderes, com restrição de trânsito, abordagens, revistas, varredura com cães farejadores e uso de drones. Além de Bolsonaro, são réus Alexandre Ramagem, deputado federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o tenente-coronel Mauro Cid e os generais e ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Eles respondem pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, por organização criminosa, por dano qualificado e por deterioração de patrimônio tombado. Essa é a primeira vez que um ex-presidente, generais de 4 estrelas e um almirante de esquadra são julgados por tentativa de golpe. A advogada e professora de Direito Constitucional, Damares Medina, destaca a importância histórica do julgamento.
Essa é a lição final de que o Supremo passa, que todos estamos sob a lei. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei. Um processo que foi encaminhado com máximo rigor e cuidado, um julgamento colegiado pela primeira turma, depois com um recurso possível para o plenário do Supremo Tribunal Federal e, em que havendo a condenação, uma lição que tem convicção, vai fortalecer toda a nossa democracia, todas as nossas instituições, e nós vamos aprender desse episódio para que ele não se repita nunca mais.
O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, seguido da fala do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por até 2 horas. Logo depois, as defesas terão 1 hora cada. Depois, Moraes apresenta seu voto, seguido pelos votos de Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A decisão final será tomada pela maioria, ou seja, o voto de 3 dos 5 ministros. O professor da UERJ, Davi Tangerino, destaca os possíveis impactos de uma condenação para a democracia.
Se chegarmos à conclusão que esse crime houve e que há prova suficiente, que a defesa foi exercida corretamente, suficientemente, então a grande importância é um recado institucional de que a democracia brasileira amadureceu a tal ponto de que nós não aceitaremos mais tentativas de golpe. Tentativas de golpe serão reprimidas, serão punidas. E, portanto, há um recado institucional muito importante de que as instituições estão acima dos líderes daquele momento. Os líderes passam, as instituições ficam. Então, para mim, esse seria o maior legado de uma condenação.
Qualquer um dos ministros pode pedir vista para analisar o processo por mais tempo. Isso acontecendo, suspende o julgamento por 90 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. Se condenados, as prisões não serão automáticas, pois dependerão do julgamento de recursos das defesas. O cumprimento das penas pode acontecer em alas especiais de presídios ou em dependências das Forças Armadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.